na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos. Hoje vamos falar sobre investimentos em renda fixa e, para esclarecer este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o assessor de investimentos de uma cooperativa de crédito, Victor Moreira. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
Então vamos lá, quando a gente fala em renda fixa, qual o cenário? O que que a gente precisa explicar aí para o nosso ouvinte?
Bem, acho que antes da gente falar de renda fixa, né, a gente tem que entender bem qual que é o ciclo econômico no qual o Brasil e o mundo vivem, né? A gente está passando por um processo de desinflação pós-pandemia, né? A inflação afetou não só o Brasil, mas o mundo como um todo. E a literatura fala que o principal mecanismo para controle da inflação são os juros. Então, o Brasil, os países emergentes, assim como os países desenvolvidos, tiveram que elevar o seu nível de juros. Os Estados Unidos não foi diferente, eles estão em patamares históricos, né, de juros. E quando a gente fala de renda fixa, né, os juros é especialmente os pós-fixados, né, eles são o principal fator de remuneração. Falando um pouco mais do ciclo atual da economia, né? Eu falo que o Brasil ele foi pioneiro em elevar os juros, né? As outras economias ainda estão sofrendo com inflação alta. A inflação, no caso do Brasil, tem sido controlada, né? Tem ocorrido o processo de desinflação, mas o mesmo não tem ocorrido lá nos Estados Unidos, por exemplo. E quando os grandes investidores e investidores institucionais olham para o risco país, né, é muito mais vantajoso você, em alguns momentos, investir num risco, por exemplo, no juros de 5% do que em algumas economias emergentes. Acho que, dado isso, né, e quando a gente olha para as projeções de movimento de Selic no Brasil, no final do ano passado a gente falava de um juro em 8,5%, em 9%, agora essas projeções já começaram a subir, né? E hoje acho que a principal pressão que tem tido em relação ao movimento que vai ter, a desaceleração em relação aos juros do nosso país, né, a taxa Selic, tem sido pesado muito pelo nível de inflação nos Estados Unidos. Então, acho assim, dado isso, quando a gente fala de renda fixa, a gente pode dividir em duas caixinhas: os papéis pré-fixados e os papéis pós-fixados, né? Os papéis pré-fixados, no geral, são os investimentos que o investidor ele consegue ter uma maior previsibilidade. Aquela taxa, aquela remuneração, ela já é acordada no momento da aplicação. Os papéis pós-fixados, normalmente, eles são pós-fixados no CDI, que é uma proxy ali da Selic. Então, hoje a gente tem uma Selic no patamar de 10,75%, é um juro relativamente alto, historicamente alto, né? Ele continua sendo atrativo, mas dado essa projeção de queda, já passa a ser mais atrativo papéis pré-fixados, por exemplo, né? Quando a gente fala de papéis pré-fixados, né, pré e pós-fixados, a gente está falando, por exemplo, do título do Tesouro Direto pré-fixado do Tesouro Nacional, né? Ele, por exemplo, agora chegou a pagar 11% na ponta mais longa, né? E quando a gente fala de pré-fixado, a gente está falando de curva de juros. Traduzido de uma forma bem simplista, né? O que é a curva de juros? É a expectativa que todos os agentes econômicos têm, né, para a remuneração mínima dos títulos daquele país. Então, isso é muito afetado pelo risco, especialmente o risco da inflação, né? Então, o fator que eu comentei no início de desinflação mais lenta da economia dos Estados Unidos é um fator que tem feito a nossa curva de juros elevar, especialmente na ponta mais longa, né? A gente está falando, por exemplo, de 10, 8 anos. Então, passa a ser esses papéis pré-fixados passam a ser mais atrativos numa carteira de investimentos para esses investidores. O único ponto que eu sempre destaco é o fator tempo, né? 10 anos para a grande maioria dos investidores é um tempo relativamente longo, né? Então, papéis pré-fixados de até 2 anos, eles também passaram a fazer bastante sentido, porque o investidor ele consegue garantir uma rentabilidade legal, né? Uhum. Ao longo de toda a curva de juros, a gente percebe um prêmio pelo risco, né, que é o plus a mais que os investidores exigem, não só em 10 anos, mas a gente percebe que também no curto prazo ali de 2 anos, o investidor que quer montar uma carteira, esses papéis passam a ser atrativos. E os papéis pós-fixados, na minha visão, eles também não deixam de ser atrativos. A gente tem um juros, um patamar elevado. O único ponto, para uma alocação de mais médio e longo prazo, os papéis pós-fixados eles passam a perder a atratividade, já que a gente tem um ciclo de queda de juros. Né?
Uhum. E quais são os melhores títulos?
Letícia, eu gosto sempre de falar e começar com o investidor, com qualquer outro colega que questiona, né? Começar a conversa entendendo qual que é o perfil desse investidor, né? E aí perfil a gente lê como basicamente conservador, arrojado ou moderado. E é, em resumo, qual que é a propensão dele em correr risco. Ou seja, ir para papéis ou investimentos com risco de rentabilidade maior ou menor. Outro ponto é em relação à fase da vida, né? Se você tem uma pessoa que está numa fase de ascensão de carreira, por exemplo, e ela quer acumular patrimônio, a gente já consegue, por exemplo, colocar papéis um pouco mais arriscados na carteira de investimentos. E a fase de vida, por exemplo, de uma pessoa que já está numa idade talvez mais avançada, está na fase de transferir o seu patrimônio para o seu filho, a gente já monta uma carteira um pouco diferente. No geral, eu enxergo como, acho que dentro de uma carteira, na minha visão, cabe todos os ativos. O que vai diferenciar é o balanceamento que a gente faz de cada um. Ou seja, às vezes colocar 80% numa renda fixa, 20% numa renda variável, é essa alocação que eu digo nesse sentido, né? Então é algo mais estratégico. Por exemplo, para uma reserva de emergência, né? Ou seja, deu alguma dor de barriga, algum imprevisto, aquele recurso que o investidor ele vai poder contar e vai poder ter liquidez. Papéis pós-fixados hoje, a maioria do mercado tem pago 100% do DI, ou seja, 100% dessa Selic, né? É uma boa opção, né? Quando a gente fala de uma posição mais de longo prazo, aquela posição que o investidor ele não vai poder acessar o seu recurso com tanta facilidade, ele vai ter menos liquidez. Eu acho que já começa a fazer sentido esses papéis que eu comentei, pré-fixados, e alguns híbridos, como o próprio IPCA, tem se falado muito ultimamente, o IPCA mais 6, ele passa a ser um título muito atrativo, especialmente quando a gente fala do mecanismo chamado marcação a mercado. Né? A marcação a mercado, especialmente nesses títulos, né? Pensa, a Letícia levou para casa o IPCA mais 6%. Nesse cenário de queda de juros, onde a gente tem uma possibilidade de, no futuro, esse IPCA não ser mais 6%, ser IPCA mais 4, mais 3, esse título da Letícia passa a ter uma valorização. Então, o investidor também pode ganhar através da marcação a mercado. Né? E eu também falo da renda variável. Né? Acho que dentro de uma carteira, acho que a renda fixa ela tem vivido um momento bom, mas também há espaço para uma renda variável, uma bolsa brasileira, uma bolsa americana. Acho que o investidor tem que ter em mente é qual que é a capacidade que ele tem de colocar essas proporções. Um investidor mais conservador ele pode colocar uma proporção de 80% em renda fixa, 20% em renda variável. Né? Voltando para a sua pergunta, né, da proporção de renda fixa, eu enxergo bastante oportunidade para os papéis pré-fixados, né? Como eu falei no começo, principalmente de 2 anos. Né? Os papéis de mais longo prazo apresentam um risco maior, né? O risco fator tempo. E também eu acho que ultimamente os investidores têm tido uma atração melhor pelos papéis isentos de imposto, né? Então, LCA, LCI, debêntures incentivadas, onde ele tem a atratividade do juro da renda fixa, a segurança, dependendo do emissor, né? E ele não paga imposto de renda. Então, bastante investidores têm buscado por esses papéis. Eu acho que são papéis que também cabe na carteira. O único ponto é que os mais utilizados, né, LCI e LCA, recentemente, né, o Conselho Monetário Nacional alterou o prazo mínimo, que antes era de 90 dias, no caso da LCA foi para 275 dias, né, e a LCI passou para um prazo mínimo de 1 ano. Então, os investidores que às vezes faziam uma reserva de emergência, tinham uma liquidez nesses papéis isentos de imposto, já não consegue fazer mais porque a carência mínima, né, o prazo mínimo é maior, no mínimo 9 meses ali para o caso da LCA.
Uhum.
Mas eu acho que são papéis bem atrativos também. O único fator, né, em toda a renda fixa que as pessoas têm que terem, têm que ter a noção é que a renda fixa ela não é fixa pelo fator marcação a mercado, né? e sempre olhar para o emissor. No final das contas, quando a gente investe, por exemplo, num papel de renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém, né? Quando a gente fala de um título do Tesouro Nacional, o risco que você tem é do governo, o pior cenário do governo emitir moeda e pagar. E quando a gente fala de emissões privadas, né, é o risco do calote da empresa, no caso de debêntures, por exemplo, de exemplo de papéis que são isentos de imposto, né, debêntures incentivadas, por exemplo. O risco dessa empresa financeira ou não financeira não pagar o investidor. Né? Então, acho que são esses dois pontos que tem que ter a noção. Será que a minha taxa pré-fixada, no caso do pré, ou em percentual do indexador do CDI, por exemplo, no caso da pós, ela está fazendo sentido ou não para o risco daquele emissor, né? Seja uma empresa não financeira, né? O caso aí, sei lá, de uma Petrobras, a gente tem o exemplo da Americana, né? E até de instituições financeiras, né? Bancos, cooperativas, etc.
Era isso também que eu ia te perguntar. O Tesouro Direto é um bom investimento?
Olha, eu sou suspeito para falar, eu sou economista, eu sempre falo depende, né? Mas eu acho que o investidor, ele conta com a segurança, né? O fator segurança é importante para alguns investidores, né? Enxergo que os papéis, por exemplo, IPCA mais uma taxa, estão bem atrativos, né? O fato também dele poder ganhar dinheiro na marcação a mercado e não carregar esse título até o vencimento é uma oportunidade que ele tem também. Mas eu sim enxergo como uma oportunidade nas carteiras que a gente trabalha, na medida do possível, se o investidor tem interesse, né?
Antes de começar a entrevista, você estava até falando um pouco do perfil do investidor e diversidade de investimentos, né? Isso é muito importante.
Letícia, eu acho que é o fator primordial para se começar uma conversa, né? As opções de investimentos que a gente tem são diversas, né? Você tem Bolsa Americana, Bolsa do Brasil, dentro desses produtos você tem ações, BDRs, ETFs, a gente falando de renda fixa, né? Você tem pré e pós, você tem CDB, LCA, você tem uma gama enorme de produtos. Só que cada produto ele vai conseguir entregar uma rentabilidade diferente, e alguns produtos ele vai conseguir te entregar alguns benefícios a mais, né? A gente estava falando de fase, eu falei ali antes, de fase de vida, né? Se você pega uma pessoa que está numa idade mais avançada, né? Um senhor, uma senhora que tem um patrimônio acumulado e quer transferir para o seu filho, para o seu neto, por exemplo, a previdência privada é uma boa opção, porque é um produto que não passa por inventário, não tem o custo do ITCMD, e às vezes a pessoa deixa ele numa previdência privada para fazer liquidez, reserva, para puxar o inventário. Então perceba que é um produto que o investidor vai ter rentabilidade, mas a característica do produto te entrega um benefício. Então quando a gente fala de sentar com o investidor e montar a estratégia, é isso, né? Eu sempre dou essa dica para os meus colegas, clientes, né, associados lá no caso da cooperativa. Bom, primeiro entender seu momento de vida, a sua capacidade de incorrer risco, né, ali através do seu perfil, e montar essa carteira. Então, vamos colocar uma maior proporção de renda fixa, uma proporção de renda variável. Dentro dos produtos de renda variável, tem alguns que são um investidor que não tem tanto conhecimento, ele tem uma facilidade maior, como é o caso dos ETFs, né, os fundos de índice, que eles vão replicar determinado índice. O investidor ele não precisa ter o trabalho de ir lá e comprar todas as ações daquele índice, como, por exemplo, o índice Ibovespa, né? Então, cada benefício tem cada produto tem um benefício diferente. Mas, na minha visão, tudo começa a entender qual que é a fase de vida, a capacidade de incorrer risco. E, para finalizar, eu sempre falo, 50% o profissional de investimentos e 50% também do investidor procurar também conhecer um pouco mais, para ele não ficar refém dos gurus da internet, dos próprios profissionais, que assim como tem bons médicos e maus médicos, bons dentistas e maus dentistas, também você tem bons e maus profissionais do mercado financeiro, né? Então, tem os 50% da parte do investidor em procurar conhecimento e se capacitar. Eu acho que aqui esse papo que a gente está tendo é uma das formas, né, da população, dos investidores fazerem isso, né?
Rapidamente, nosso tempo está esgotando. Existe um valor mínimo para começar a investir?
Ótima pergunta. Não existe. Hoje você tem investimento no Tesouro, por exemplo, a partir de R$30, né? Óbvio que alguns produtos que são mais sofisticados, o ticket talvez em algumas situações é maior. Mas hoje, a partir de R$30 você já começa a investir, R$1.000, R$5.000 você já consegue montar uma carteira bem diversificada em renda fixa pré e pós, em fundos imobiliários, né? Como eu falei, mecanismos tem um monte e os tickets, acho que nos últimos anos o Brasil ganhou muito com isso, que foi a disseminação do tema, e as instituições financeiras se ligaram e baixaram o ticket. Então, acho que hoje investir não é mais coisa de rico. É, qualquer um que tenha interesse e tenha curiosidade em melhorar o seu nível de educação financeira, em se proteger, fazer uma aposentadoria, consegue produtos melhores, né, mais sofisticados e com qualidade, com um ticket pequeno, com um investimento inicial pequeno.
Tá certo, Victor. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Muito obrigado.
Nós conversamos com o assessor de investimentos de uma cooperativa de crédito, Victor Moreira. Falamos sobre investimentos em renda fixa e outros assuntos na nossa série de entrevistas Economia e Investimentos.